E a Perfetto, a mais nova patrocinadora do Café Brasil, fabrica sorvetes. Eles combinam a alta capacidade de produção com sistemas avançados de controle de qualidade e de logística e ainda assim usando aquela receita de origem caseira que dá um sabor inigualável. Dê uma olhada no blog e no site deles, é o perfetto.com.br. Esse perfetto tem dois T's. Cara, as receitas que tem ali no blog são de enlouquecer, que não é uma melhor que a outra. A Perfetto tem como pontos de venda as melhores lojas de cada município em que está presente. São pequenos, médios e grandes varejos, onde você encontra a linha de impulso e também a linha leve para casa. Olha, você que é nosso ouvinte aí, dê um pulo lá nas redes sociais da Perfetto. Dê boas-vindas, cara. Ajude a gente a mostrar para eles como é o engajamento do ouvinte de podcasts. No Instagram é Perfetto Sorvetes. Lembre sempre, Perfetto com dois T's. Com sorvete, tudo é perfeito. E é com o maravilhoso jazz de Jacques Lussier Trio, tocando Johann Sebastian Bach, que eu dou a largada no programa de hoje. Cara, eu tô ouvindo tudo que eu consigo desse trio, é maravilhoso. A Bianca Oliveira é jornalista, apresentadora de televisão e agora podcaster. Mora na Europa e de lá produz o seu podcast Coisas Sobre Você. E ela me convidou para um bate-papo sobre carreira, vida e outros babados e... Bem, vamos a ele hoje, vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Olá, Luciano. Meu nome é Fábio Cuno, eu falo de Fernandópolis, no interior do estado de São Paulo. Eu acabei de ouvir o seu episódio com o Paulo Ozaki, do Agro Resenha, e eu só queria demonstrar aqui minha admiração, minha gratidão pela sua clareza, seu conhecimento de causa e o seu entusiasmo, né, quando fala sobre o agronegócio brasileiro. Eu sou nascido e fui criado no sítio, e meus pais e meus irmãos, eles sempre trabalharam muito duro para me dar uma oportunidade de ter uma educação de qualidade, coisa que eles não tiveram, né? E eu me formei em agronomia e hoje eu tô tentando honrar todo esse sofrimento e esse sacrifício que meus pais tiveram aí trabalhando debaixo do sol, debaixo de muita chuva, trabalhando nos feriados... trabalhando também nos dias de luto, perdendo 2, 3 plantações seguidas, mas que no final eles estavam sempre com a esperança que no próximo ano seria melhor. E me dói demais ouvir algumas celebridades aí que estão falando muita besteira, né, sobre o agro. E eu fui tentar entender, né, qual que era o motivo, e eu acho que tem 2 hipóteses aí. A primeira é que eles devem ser mau caráter mesmo e estão utilizando dessa narrativa para conseguir suas curtidas aí, continuar a conseguir seus seguidores. E a segunda, que eu acho que talvez seja mais plausível, é que eles são só irresponsáveis mesmo e eles não se preocupam muito em se formar antes de falar qualquer coisa, né? Talvez também eles tenham alguma síndrome aí de querer defender os fracos e os oprimidos. Eles devem achar que falar mal do agro vão deixar o mundo melhor. Só que eles não sabem que se falar mal, na verdade eles estão só prejudicando os milhões de pequenos produtores, né? Como os meus pais lá. Que eles dependem da atividade como uma forma de subsistência. E que são os maiores, na verdade, são os maiores protetores do meio ambiente, geração de emprego e renda. E uma imagem negativa, ele acaba com os pequenos produtores, né? Eu vi esses tempos também alguma coisa sobre o preço de arroz, dizendo que esses produtores são oportunistas, né, vendendo arroz mais caro nessa crise, como se de repente eles pudessem determinar e controlar o preço no mercado. Eu acho assim que se eles querem reclamar, vai reclamar aí do custo do Brasil, né, dessa alta carga tributária, toda a burocracia que existe, a corrupção nas entidades públicas e privadas, a nossa péssima infraestrutura logística e alguns sindicatos aí que são só parasitas. Isso sim que faz o custo dos alimentos ficarem caro. Bom, enfim, esse é o meu desabafo e minha gratidão por você defender o agro com tanta clareza. E acho que é só desse jeito, né, trazendo clareza para assuntos complexos, como você faz no seu podcast, que a gente vai conseguir mudar essa percepção. E eu tô junto com você nessa. Ok? Um forte abraço.
Grande Fábio de Fernandópolis. Pois é, meu caro. Essa luta pela verdade do agronegócio tem de ser de cada um de nós. E eu concordo com você, viu? A irresponsabilidade dos ignorantes que têm audiência é grande parte do problema. São idiotas úteis que trabalham para atender interesses achando que estão salvando o mundo. Olha, a resposta tem de ser a verdade. Um dia, ela vence. Grande abraço.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Fábio receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com marca Prudence, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca a DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos das regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, me fale alguma coisa sobre você?
Na hora do amor, eu uso Prudence.
Muito bem, a Bianca Oliveira esteve comigo recentemente para gravar um Leadercast que faz parte da 17ª temporada. Logo mais, tá saindo aí, cara. Ali ela conta sua história de transição de carreira de jornalista no Brasil para brasileira que se vê morando na Inglaterra. Aconselho a você que ouça a história dela, que é muito legal. Mas antes disso, vamos ao bate-papo que tivemos em seu podcast Coisas Sobre Você.
Esse é o Coisas Sobre Você. Um espaço para quem quer viver mais e melhor.
Olá, seja mais uma vez bem-vindo a mais um episódio aqui do Coisa Sobre Você, episódio de número 42. Eu quero te agradecer demais, você que está aí do outro lado e deu play aqui e escolheu estar aqui comigo para mais um bate-papo. Isso é sensacional, eu realmente honro o teu tempo, quero que o nosso tempo juntos aqui seja de alta qualidade, né? Então vai fazendo suas coisas aí, fica ligado aqui até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu convidado de hoje é um personal training de fitness intelectual. Isso quer dizer que ele é um especialista em te ajudar a deixar o seu cérebro mais fortão, mais bombadão, né? Ele te ajuda a pensar, ele te ajuda a olhar as coisas sob novas perspectivas, eu diria assim, né? Eu sou fã dele há anos, eu acompanho o trabalho dele há anos. Inclusive, nos conhecemos no Brasil quando ele participou comigo do programa Conexão Jovem, lá na TV Novo Tempo, quando eu produzia e apresentava o programa. Mas vamos lá. Ele é empreendedor digital desde 2008, tá bom? Já tá na estrada há um tempo. É palestrante há mais de 30 40 anos, escreveu e publicou 9 livros, é colunista de diversas publicações e também criador e apresentador de alguns dos mais importantes podcasts brasileiros, que é o Café Brasil, o Leadercast e o Cafezinho. Tô falando de Luciano Pires. Tudo bem, Luciano?
Opa, olha que legal que eu vou fazer aqui hoje. Agora são exatamente 11 horas e 9 minutos, ou seja, é bom dia, né? Daqui bom a dia. 40 minutos será boa tarde e para a Bianca é boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, se aplica muito bem aqui esse nosso papo aqui.
As suas introduções, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Luciano?
Já assim, desde abril, desde 2005. Eu comecei assim o programa de rádio, né? Quando começou era... Não, desculpe, foi 2006. Desde 2006, que é bom dia, boa tarde, boa noite, é assim que eu abro o podcast Café Brasil, né?
E esses dias, gravando um áudio lá no Telegram, do Coisa Sobre Você, eu te imitei, eu fiz bom dia, boa tarde, boa noite, aí eu citei, falei, olha, eu fiquei inspirada aqui no meu amigo Luciano Pires, que sempre abre os programas dele assim, então eu vou tomar a liberdade aqui de abrir assim também esse áudio do Telegram. Ou seja, você me inspira também aí na produção de conteúdo diária.
E agora com essa loucura toda aí da globalização, olha aqui, nós estamos usando... Se tivesse alguém participando, que tivesse assim no meio do caminho entre eu e você, seria direitinho. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa tarde, boa noite. É isso aí. É isso aí. Luciano, obrigada, viu? Eu sei que você é uma pessoa extremamente focada, disciplinada, né? Tem um roteiro aí de atividades que dá um baile em muito jovenzinho que se diz produtivo, né? Então eu realmente te agradeço por dar esse espacinho aí na sua agenda pra gente poder bater um papo aqui no Coisa Sobre Você. Obrigada mais uma vez,
imagina,
viu?
Imagina, o seu convite é irrecusável.
Obrigada. Luciano, eu queria começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui, explorando um pouquinho da sua experiência. Para mim, né, que acompanho aí seu trabalho, já faz o quê? Mais de 5 anos que eu acompanho o seu trabalho, e para mim uma palavra que resumiria basicamente a sua trajetória até aqui te acompanhando seria ousadia. Eu te disse isso numa outra vez, numa outra oportunidade que a gente estava participando com a Regina Bittar numa live, né? E eu te disse isso. E talvez as pessoas que vão te ouvir agora, ouvir esse nosso bate-papo, elas vão entender por que eu tô dizendo isso, que você é uma pessoa ousada, ou que a sua trajetória se resumiria na palavra ousadia. Você veio de um mundo corporativo, né, Luciano? E hoje você é empreendedor digital, escritor, palestrante. Como é que foi isso, hein? Como é que foi essa transição ousada aí, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência.
Ah, eu acho que era uma consequência inevitável, né? Eu comecei minha carreira como cartunista, né? Com 17 anos de idade lá em Bauru, eu já fazia cartoon no Jornal da Cidade, então eu tinha como meta, sabe, o Jornal Pasquim, com os maiores cartunistas do Brasil, que eu curtia de montão. Eu falei, cara, quando crescer eu quero ser cartunista, vim para São Paulo fazer comunicação visual no Mackenzie, me formei em comunicação visual e descobri que eu ia morrer de fome trabalhando como cartunista, né? Porque não tinha, nunca teve muito mercado para isso, é um mercado bastante restrito, né? E eu... Logo me vi naquela, cara, tinha que arrumar um jeito de ganhar vida e tudo mais, e montei uma empresa junto com os amigos que saíram da escola, né? Então, se fosse hoje, seria uma startup, naquela época era uma empresa de comunicação visual, com 3 artistas, que ninguém tinha a menor ideia do que era empreender, isso não estava nem na moda, eu estou falando de 1978, né? Nem se falava a respeito, e a gente entrou lá com todo o gás com os criadores, e não tinha ninguém que sabia administrar coisa nenhuma, não durou muito tempo, né? E eu logo vi que a coisa ia complicar, acabei tendo que arrumar um emprego. E nesse de arrumar um emprego, eu acabei entrando numa indústria, numa grande indústria, com o objetivo de ficar uns 4 anos ali. Falei, eu fico 4 anos aqui, acalmo, ganho uma graninha, me preparo, e aí eu tô pronto para amadurecer e dar o salto para aí. Então eu saio da empresa e vou trabalhar na minha própria empresa como cartunista independente. Esses 4 anos viraram 26. Eu acabei ficando 26, porque se abriu diante de mim um caminho gigantesco, né? Eu entrei na área eu entrei como desenhista de catálogo e fui sair como diretor de comunicação corporativa 26 anos depois. Desses 26, 12 eu fiquei como diretor da empresa e tinha muito caminho lá. É muito estranho eu falar isso, porque o pessoal fala, cara, como é que você vem aí? Você vem com uma cabeça de artista, cartunista, entra numa indústria, vai trabalhar em marketing dentro de uma indústria de autopeças. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu era um cartunista no meio dos... de todos os engenheiros da empresa lá, né? Mas acabou que se abriu um caminho gigantesco, porque a minha área era a área de marketing, e eu acabei fazendo projetos maravilhosos. Cara, foi fantástico. Os 26 anos que eu fiquei ali, o que eu criei de coisas ali, que era tudo menos engessado, eu tinha muita liberdade criativa, né? E acabou que ali eu acabei deslanchando e foi muito legal. Mas eu estava o tempo todo com o pé para fora. Eu sempre entrei na empresa e um pé do lado de fora, porque eu sabia que um dia eu ia querer retomar aquela minha ideia inicial do cartoon e etc e tal, né? Quando eu terminei, aliás, lá pelos anos 90, começo dos anos 90, por aí, eu começo a fazer palestras, né? Pô, eu gostei da história, muito legal, eu acabei me dando muito bem, fazendo as palestras muito bem. Em 2008, quando eu saí da empresa, depois, saí porque esgotou, né? Chegou uma hora, esgotou o tempo, já estava com 52 anos, falei, criei uma empresa, a minha, o meu Café Brasil, aliás, ele já existia, que era o lugar onde eu tava com, já tinha algum livro editado, tava lá, guardadinho. O dia que eu saí da empresa, aí eu fui ao mercado e falei, atenção, a partir de hoje, abril de 2008, comunico ao mercado que eu sou um palestrante independente, eu tenho uma empresa de comunicação, e aí comecei a tocar a minha vida como empreendedor à frente do Café Brasil, que nasce como uma empresa que oferece os livros e as palestras do Luciano Pires. O podcast surge como um instrumento para que eu faça com que o meu nome seja conhecido no mercado.
É uma divulgação, né?
E as pessoas pegam e me contratam, né? E com o tempo essas coisas vão todas se encaixando. Quer dizer, uma vai encaixando e de repente a empresa acabou se constituindo. Sempre uma empresa bastante enxuta, mas cada momento desse aí teve uma escolha, né? Então tem uma escolha quando eu vou sair lá de Bauru, eu presto engenharia elétrica em Bauru e comunicação visual em São Paulo. E na hora de escolher, né, meu pai chega para mim e fala, ó, se você ficar aqui em Bauru, eu te dou um carro, namoradinha em Bauru, tava tudo certo. São Paulo não tinha nada, era só o escuro, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, pô, eu quero o escuro, né? Então eu sempre marquei, se você me der duas escolhas, eu escolho sempre a mais complicada, a mais difícil. Não sei explicar o que é isso. Não sei se é aquela consciência de que quando você escolhe o mais complicado, tem menos concorrência, sabe? O risco é muito maior, mas o prêmio é muito maior também, né? E outra coisa, também eu gosto de me experimentar, cara. Eu quero fria. Onde é que tá a fria, cara? Qual é o pior? É lá que eu vou. Foi assim que eu fui. Cada escolha que eu fui fazendo, ela se você colocar a escolha no papel e for fazer do ponto de vista racional, não devia ter feito aquela escolha. Mas acabei fazendo e no fim acabou dando certo. Então eu construí toda essa estrutura baseado em escolhas sempre para me jogar na maior fria possível. Então eu acho que tem um quê de ousadia aí, né? E quando eu era mais jovem, era a ousadia do jovem mesmo, que se larga
e se joga, né?
Isso, mas depois que eu amadureci, eu passei a entender a ousadia como uma ferramenta, né? Se você não é ousado, você é mais do mesmo, né? Ninguém vai prestar atenção em você se você vai chegar aqui para repetir o que todo mundo quer. E o que eu faço é exatamente o contrário, né? Se tá indo todo mundo pra esquerda, deixa ir pra direita, né? Sabe? E aqui é sempre tentar trazer uma visão diferenciada, uma visão arriscada, uma visão que não seja o conformismo que tá por aí. Foi assim que surgiu o meu livro, Brasileiros Pocotó, e assim foram nascendo todos os projetos, né? Até hoje continua sendo desse jeito.
Eu acho muito legal, porque um dos seus livros que eu li, né, você tem muito disso, né, na produção de conteúdo, a sua crítica social, mas não é uma crítica rebelde, não é uma crítica grosseira, é uma crítica para pensar. Você é realmente um treinador intelectual, né, essa pessoa que vai fazer a gente pensar. O cafezinho é assim, que são essas pílulas que você coloca ali durante, né, a semana. Tem um episódio maior, que é do Café Brasil. Inclusive, gente, você que tá ouvindo aqui o Coisa Sobre Você, se você não conhece o Café Brasil, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, tá bom? Você precisa ter esse podcast na sua lista, porque senão você não tá no mundo da podosfera, simples assim, você precisa ouvir. E o Luciano posta conteúdos assim, densos, profundos. Se você quer aprender, você precisa consumir o conteúdo dele. Mas como eu tava falando, Luciano, eu acho bonito isso em você, né, essa ousadia, porque principalmente nessa sua transição do mundo corporativo para mercado, seguinte, agora eu sou um empreendedor digital, beleza. Isso em 2005, de 2005 a 2008, mais ou menos, né? Que você
eu comecei a me mexer para valer em 2004, né? Eu comecei a preparar a transição em 2004, com o lançamento do meu segundo livro, que foi o Brasileiros Pocotó. Uhum. Ali eu comecei a abrir para o mercado, eu comecei a me desconectar da marca da empresa, que eu era o Luciano Pires da Dana, né? E ali em 2004 eu começo a investir no Luciano Pires. Para o dia que eu saísse da empresa, ele ia existir como... E acho que fiz certinho, sabe? Porque deu muito certo.
Então, eu penso a enxurrada de críticas que você recebeu ou a enxurrada de pessoas falando, ô Luciano, você, tipo, soltou um parafuso da sua cabeça e como assim? Você, com mais de 50 anos, vai tomar essa decisão, Luciano? Você tem família, você tem filhos, você tem, né, você criou uma base, você já criou o seu pé de meia, né, vamos dizer assim. E como é que você lidou com isso? Porque pra gente ser ousado, a gente precisa de coragem, né, Luciano? E muitos não têm isso, essa coragem de se expor, essa coragem de lidar com a ousadia, né? Como é que foi isso?
É, eu, na verdade, eu observei muito, né, o que estava acontecendo no mercado, muitas pessoas que já tinham parado, e tem meio que um lance interessante, quer dizer, o cara que chega no nível que eu cheguei, como diretor de uma grande multinacional, chega na hora dele parar, ele fala, bom, agora eu vou parar, vou virar um consultor, eu saio da empresa, pego a grana toda que eu tenho aqui, desse tempo todo que eu trabalhei na empresa, vou alugar uma sala, monto um site, aviso ao mercado que eu existo e fico sentado esperando o telefone tocar. Em 6 meses o cara quebrou, né? Ele quebra porque não é assim que funciona. Eu tinha muita consciência disso, né? Então o que eu fiz foi realmente um trabalho de preparação. Ninguém chegou para mim para dizer, ô, seu louco, seu maluco, porque eu já tava. O mercado já sabia que eu existia, já sabia que eu era palestrante, eu já estava fazendo palestras numa quantidade que eu falei, cara, sem falar nada para ninguém, eu estou fazendo aqui, sei lá, 40, 50 palestras por ano, a hora que eu contar que eu existo, eu vou estar fazendo 80, 100, e com 80 ou 100 por ano eu consigo um negócio sustentável aqui, né? E, então eu só dei o passo mesmo quando eu tive alguma certeza que a coisa ia funcionar, tinha um lastro financeiro, então o que eu fiz foi acalmar a família e deixei claro para todo mundo, falar, onde eu estou infeliz, tá? Chegou no limite, daqui não vai muito para diante, eu não vou terminar minha vida aqui encostado num canto, vocês me conhecem, eu quero agitar, né? E tem uma coisa, eu tive um chefe meu, Sidney, que uma vez ele falou uma coisa para mim que foi muito interessante, né? Que ele disse o seguinte aqui, ó, você tem que tratar a tua vida como se tivesse um automóvel, cara. Se você quer pular pro outro automóvel, se você tá a 100 por hora no automóvel e quer pular para outro automóvel, o outro tem que estar 100 também. Se ele tiver lá atrás a 40, 20 ou 30, você não vai conseguir pular. Então, traga o outro automóvel por lado, deixa um do lado do outro, quando os dois estiverem a 100 por hora, você pula de um para o outro, né? E foi isso que eu construí. Então, ó, quando eu fui pular da empresa que eu estava para o Café Brasil já existia, eu já tinha uma estrutura pequenininha, uma pessoa só, mas já tinha o site, já tinha meu nome, já tinha dois livros lançados, né? Então, o outro carro estava andando. Então, não foi uma loucura, assim, do tipo, joga tudo pro alto e
dane-se, né?
Não. E eu quebrei a cara bonito, né? Porque eu saí montando uma editora. Então, quando eu saí, a minha empresa, que já não era mais, o dia que eu começo em 2008, eu já começo com 4 pessoas trabalhando na empresa, lanço 4 livros, lanço como editora. Isso tudo foi em abril de 2008. Em setembro de 2008, dá a crise do subprime, o mundo acaba e o meu mercado cai 70%. Foi um pavor o que aconteceu lá, né? E aí, antes de eu decolar, eu quebrei. Eu tava na subida, ia decolar, pum, parou, acabou tudo, eu tive que recolher o trem de pouso, deixar a empresa enxutíssima, ficou uma empresa de 2 pessoas, eu mais uma pessoa, e eu nunca mais mudei essa estrutura, né? Então eu comecei a trabalhar com um monte de gente trabalhando para mim, mas como fornecedores. Então eu tenho um núcleo meu, que é o meu núcleo duro aqui na empresa, e aí eu venho, vem o Lala, que é o meu editor, que trabalha como prestador de serviço para mim, ele não é meu funcionário, né? Assista aqui a produtora, tem o pessoal de vídeo, tem uma porrada de gente em volta de mim aqui, constituindo uma nuvem, né? Onde a única coisa central que eu tenho aqui sou eu, a casa onde eu estou, a pessoa que trabalha comigo e mais nada. Isso me deixa meio que antifrágil, né? Quando vem a crise bate, eu não tenho aquela estrutura gigantesca para cobrir. Eu me encolho e depois eu expando, e aí...
Uma baita de uma estratégia, né?
E eu vi muita gente quebrar no meio do caminho. O que eu vi de gente quebrando nos últimos 12 anos, né? E o fato de eu não só estar vivo, como estar lançando produto novo, lançando coisa nova, para mim já foi uma tremenda vitória. A minha situação financeira hoje é pior do que era quando eu era executivo da empresa, né? Eu tenho muito mais conta para pagar, mesmo que eu fature mais do que eu faturava naquela época, no fim do mês sobra menos dinheiro do que sobrava naquela época, mas a perspectiva é muito maior do que era lá, sabe?
A realização, né?
Ah, não tenho que pague, né? Sabe, eu trabalho a 60 metros da minha casa, então eu botei meu estúdio e criei o lugar que eu adoraria trabalhar. Minha sala é um barato, né? O meu estúdio é um barato, é tudo do jeito que eu queria fazer. E, cara, aos 64 anos de idade, se dá o luxo disso que eu tô fazendo aqui, isso é um privilégio gigantesco, né?
E isso então, porque você tomou decisões importantes há 10, 15 anos atrás, né?
Eu reputo isso como um sucesso. O sucesso não é o dinheiro que eu tenho no banco, sabe? Vim pra cá trabalhar, sei lá, 16 horas por dia e falar, puta, mas já tem que ir embora, cara, né? Tá no final de semana, o cara não chega lá, ele é final final de semana, eu venho trabalhar domingo, eu venho trabalhar sábado, então deu uma inspiração e eu venho para cá e tô do lado, uau, da minha casa. Então, isso para mim é sucesso, né? Então, eu acho que deu para construir alguma coisa interessante aí. E é legal, e tá impactando as pessoas, então muito eu acho bem. Que eu tô na trilhazinha.
Você certa. Tá super bem, né? Luciano, é interessante você falar isso desse seu preparo, né? Que você não jogou tudo pro alto, que foi algo realmente estrategizado, né? Tem uma frase que eu acho que quem falou essa frase, a primeira vez que eu ouvi, foi o Mário Sérgio Cortella, que inclusive eu tive o privilégio também de entrevistá-lo aí no Brasil. Aprendo demais com ele, gosto muito do conteúdo dele, mas teve uma certa vez que ele falou o seguinte: o maior perigo no mundo é um incompetente com iniciativa.
Sim.
Coisa mais perigosa do mundo é um incompetente com iniciativa. Ou seja, quando a gente está falando de ousadia aqui, a gente não está falando justamente desse incompetente que só fala assim, não, mas eu tenho iniciativa, é o que importa, né? Eu dou esse start, eu faço acontecer. Mas se você não fizer acontecer do jeito certo, ou pelo menos buscando essa assertividade, você vai quebrar, você vai se machucar, e vai machucar muitas pessoas ao redor, né? Não é dessa ousadia que a gente está falando aqui, né, Luciano?
Não. Como o Cortella é um gentleman, ele usa esse termo que você falou. Eu já uso burro com iniciativa, sabe? Para mim não é incompetente, não. É o burro com iniciativa, isso é um terror, porque você deu poder, aí sai da frente, né? E como tem, nossa senhora, eu mergulhei no mundo corporativo, então eu entro no intestino das empresas, o que eu encontro de gente, nossa, tomando iniciativas e fazendo bobagem e torrando o dinheiro das empresas é um negócio gigantesco, né? Então, mas é isso que você está dizendo, não é essa iniciativa da impulsividade do vamos fazer, não, a iniciativa é aquela pensada, né? Quer dizer, eu tenho uma estratégia montada, eu sei onde eu quero chegar, eu consigo me projetar lá onde eu quero estar e olhar para cá e falar, bom, para chegar onde eu tô aqui, eu vou ter que tomar algumas medidas, e aí então vem a iniciativa. Quer dizer, olha, eu preciso fazer tal coisa, vou fazer lives, tá? Vou começar a fazer lives. Cara, mas eu não tenho equipamento, eu não sei nem como é que faz, então eu tenho que primeiro me preparar, né? Eu vou ver quem tá fazendo, vou assistir, vou testar os equipamentos, vou comprar uma câmera nova, decente, vou arrumar iluminação, e o dia que eu achar que eu tô bom, eu faço, eu ponho no ar, né? Mas há um porquê, né? Tem uma razão pra isso acontecer, e eu procuro entender. Bom, você fez o curso da produtividade antifrágil,
eu
né?
Eu fiz. Aliás, vamos fazer a propaganda aqui do seu curso, né? Sim, produtividade antifrágil, gente. É um curso maravilhoso de produtividade, hein? Fica aí a dica, depois eu falo mais sobre isso.
Fala, você
aí,
lembra do processo da matriz VIRPA, né? Que é a visão, habilidades, o coração, né? O incentivo, recursos e plano de ação. Então, é tudo assim, né? Quer dizer, pô, preciso sair daqui para ir até lá. Pera aí, qual é a visão? Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver? Qual é a motivação que eu tenho que ter? Qual é o recurso que me falta? E qual é o plano de ação? Isso não pode ser uma coisa que eu abro a gaveta e tiro e coloco em cima da mesa para usar. Tem que ser algo que está incutido na cabeça da gente. É uma visão. Eu não consigo olhar para um... Olha, eu tenho um desafio. Olhar para um desafio sem imediatamente pensar qual é a visão, qual é a habilidade, qual é a motivação, qual é o recurso, qual é o plano de ação. Quando isso passa a fazer parte do seu ser, né? Acabou. Você automaticamente é um planejador. E aí sim, aí as iniciativas todas estão conectadas a uma visão, tem uma consequência, sabe? Tem uma você entende o que tem que ser, onde tem que ser investido, sabe? No que eu tenho que aplicar meu tempo, no meu dinheiro, sabe? Peraí, se é naquela direção que eu tenho que ir, é aqui que eu tenho que botar o dinheiro. Será que é comprando uma caneca ou é uma caneta? Peraí, a caneta é linda, mas nesse momento aqui é hora da caneca. Então tem um pensamento estratégico ali que faz com que tudo fique mais eficiente, né?
Exatamente.
Você gasta menos dinheiro, você joga menos tempo fora, você tem muito mais eficiência, mas para isso tem que ter aquilo que você falou logo no começo. O cérebro tem que estar tanquinho, né?
Não pode ser um cérebro
gordo, não pode ser um cérebro gordo, lento, sabe? Preguiçoso, tem que estar nos trinques, né? Porque aí você consegue refinar a tua capacidade de julgamento e tomada de decisão, que é onde está a raiz de todos os problemas, né? O que a gente vê aí acontecendo? São erros de tomada de decisão. O funcionário toma a decisão que não é a melhor para a estratégia da empresa, sabe? Eu, na minha vida, tomo uma decisão por um impulso, gasto num negócio que não é o negócio que eu preciso ou que vai ser para mim importante, porque meu processo de tomada de decisão não está refinado, né? E o trabalho que eu tenho feito é exatamente isso, é dar ferramenta para as pessoas melhorarem a capacidade de julgamento e tomada de decisão.
Olha aí, inclusive, isso aí é habilidade, a gente não nasce com isso, a gente treina, é por isso que você ajuda pessoas a treinarem isso, né? Porque tem gente que me procura aqui no Coisa Sobre Você, Luciano, e fala assim, ai, Bianca, mas eu desisto, porque eu acho que tem pessoas que têm mais uma tendência reflexiva, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ele falou assim, nossa, Bianca, quem dera eu, com 31 anos, com a sua idade, ter o conhecimento que você tem, ou a sabedoria que você tem com as palavras, da maneira como você coloca, produzir o que você produz. E eu acho que você já tem uma tendência a isso. E eu respondi pra ele, não, eu não tive uma tendência, eu não nasci assim, né? Eu tive que ser moldada pela, né, ali no, onde eu tava inserida, ou buscar mentores, ou buscar conhecimento, aprender a treinar o meu padrão de pensamento, a treinar o meu padrão de comportamento, para que eu pudesse hoje produzir alguma coisa legal aqui pra vocês, ou enfim, né, ajudar outras pessoas ao meu redor, não só no meio virtual, né? Então, isso a gente treina, né, Luciano? Agora, a gente estava falando sobre o seu curso de produtividade, que tem um título muito, muito curioso, né? Produtividade antifrágil, né? Eu queria até que você explicasse um pouquinho sobre esse termo, já que eu, inclusive, falei que você é uma pessoa extremamente produtiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre produtividade antifrágil. O que, que é isso, Luciano?
Então, o título do curso, no início, era Olhar Produtivo. Era uma palestra que eu tinha falando sobre as doenças da produtividade, né? Que a produtividade é um jeito você olhar o mundo. Se eu conseguir olhar o mundo como uma busca incessante, constante, sistematizada por um jeito melhor, mais rápido, mais barato de fazer aquilo que eu tenho que fazer, e isso fizer parte dessa busca, eu tenho um olhar produtivo. Então, se você não tiver um olhar produtivo, o que você vai fazer? Você vai comprar aplicativo, você vai comprar livro, vai fazer curso, vai comprar computador, vai gastar um monte de dinheiro e vai continuar não resolvendo o teu problema. Porque o problema não é a tática que eu vou usar, o problema é o pensamento estratégico. Então, eu tenho que ter um olhar produtivo. Esse era o nome do curso. Mas o curso era um curso que ia ser feito em tempos normais, né? Quando explodiu a pandemia e começou aquela loucura toda, eu acabei antecipando muito. O curso ia sair em algum tempo até o final deste ano aqui, em condições normais, né? Quando explodiu a pandemia, eu olhei e falei, cara, o que aconteceu? Acabou o mercado de palestra, acabou o mercado de evento, não tinha mais palestra. Falei, agora, bicho, vai ser a hora que eu vou ter que acelerar, né? E conversando com o pessoal da agência, surgiu essa ideia, né, de botar o antifrágil ali, porque qual era a ideia? Esse curso nasce para dar a você ferramentas para que você saia melhor do que entrou no período de pandemia. Então, se eu sou obrigado a ficar 2 meses, 3 meses parado dentro de casa, quando eu voltar ao trabalho, eu vou estar pior ou melhor do que eu comecei. Então, se eu voltar melhor do que eu comecei, eu acabei transformando aquele momento terrível, o momento de fechamento, o momento de crise, em alguma coisa positiva, porque eu acabei usando o tempo que eu usava para me deslocar, que agora eu não preciso me deslocar, o tempo que eu usava para fazer uma série de atividades que eu não posso fazer, eu estou aplicando para me tornar uma pessoa melhor, né? E a ideia foi essa. Então, cara, a antifragilidade do curso veio para isso, né? Olha, a gente te oferece aqui uma condição para você mergulhar de cabeça e depois que você fizer o curso, você vai estar com uma visão mais preparada para se tornar uma pessoa mais produtiva. Então, esse foi o conceito da antifragilidade, que é o conceito do livro do Nassim Taleb, né? Que ele prega exatamente isso. Fala, cara, tem pessoas que não só... Deixa eu até dar uma explicação aqui, porque está tendo uma briga gigantesca no mercado aí do pessoal da antifragilidade com o pessoal da resiliência, né? Então, que é a mesma coisa, não. E eu explico o seguinte, fala, cara, antifrágil é uma questão semântica, né? O Nassim escreve um livro e chega no momento que ele fala o seguinte, eu tenho que encontrar uma palavra que seja o antônimo de frágil. Então, o que é frágil? Frágil é aquilo que se eu dobrar, ele quebra. O que é antifrágil? Ah, é aquilo que se eu dobrar, ele não quebra. Não, isso é robusto. Eu quero saber o seguinte, o contrário daquilo que dobra, quebra, é aquilo que, não, que ao dobrar, além de não cobrar, ainda fica mais forte, entendeu? Além de não quebrar, não é que eu não quero que... Eu posso dar uma porrada, ele volta a ser o que era. Não, eu quero saber aquilo que eu dando uma porrada, ele fica melhor do que ele era. Então, não havia esse termo. Não tem um termo que você coloca. Então, ele pega e inventa o antifrágil para se contrapor ao frágil, né?
Genial.
E aí o mercado começou a tratar isso como, é uma coisa melhor. Aí começou uma briga gigantesca aí, mas o conceito que nós pegamos foi exatamente esse. Aproveite o momento em que a crise bateu na tua porta, você está apanhando, você está num momento terrível da sua vida e você tem que sair dele melhor do que entrou. Se você conseguir sair melhor do que você entrou, você... praticou antifragilidade, né? Então foi essa a ideia de montar um curso, é um curso gravado, ele tem 27 horas de curso, e ali eu botei tudo aquilo que eu conheço aqui no meu dia a dia, porque eu virei um maluco, eu sou um criador de conteúdo serial, né? Eu produzo conteúdo de uma forma
brutal.
Bastante coisa, né? E isso a partir de alguns truques, né? Que são truques que têm a ver com sistematização de processo, com você escolher bem onde é que você vai botar teu tempo, você já produzir alguma coisa pensando nos 3, 4, 5 usos que ela vai ter lá na frente, né? Então, todos esses conceitos aqui eu juntei, peguei muito daquilo que eu aprendi nos meus 26 anos lá de indústria, né? E acabei montando um curso, é light, é bem humorado, a forma como eu passo o conteúdo é como eu tô conversando com você aqui, então não é... Uhum. Não é professor dando aula, botando planilha Excel na parede, não, cara. Vamos curtir junto aqui. E tem música, e tem brincadeira, e tem uma porrada de coisa no meio do caminho, que é uma forma de exercitar algo que você começou falando logo no começo aí, que tem a ver com o tipo de trabalho que eu faço, né? Eu julgo o seguinte, eu só faço 60% do trabalho. Os outros 40% é na tua cabeça que acontece. Então, cada um vai terminar aquilo que eu faço da maneira como ele achar melhor. Isso é cartoon. Né? O cartunista desenha um cartoon, bota na cara da pessoa e ele não termina. Você, quando olha um cartoon, o cartoon pode ser óbvio, mas a maioria não é óbvio. Você olha para aquilo e fala: meu, o que ele quis dizer com isso? Né? E isso é o momento em que você bota o cérebro para
pensar. Ele tá funcionando. Uhum.
E cada um vai ter vai sair daquilo com um tipo de entendimento. Cara, eu entendi que foi assim, não, mas eu entendi que foi assado. Pô, mas pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Isso é o que eu chamo do fitness intelectual. Bota teus neurônios aí a milhão para você entender. E o curso foi montado assim também, né? Então eu levanto a bola, falo: moçada, tem uma coisa que eu descobri muito legal que eu acho que é assim. Olha que legal. Agora, completa aí, né? E isso é muito legal porque traz a pessoa para dentro do ambiente, né? Você bota ela como... Por isso que quando eu termino o Café Brasil, eu sempre falo, esse podcast é feito por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, o editor Lala Moreira, a produtora Cissa e você.
Uau.
Que tá aí completando o ciclo. Né? Se não tiver o ouvinte para completar o ciclo, o podcast não tem razão de ser, né? E ele é que completa, ele que dá o sentido que ele quer, ele que define. Então, quando você faz isso, você traz a pessoa para participar, né? E a ideia do curso foi realmente criar esse tipo de proposta, né? O mercado tá ficando muito igual. Todo mundo achou agora que com essa história da pandemia, agora a gente vai resolver tudo com lives, a gente vai resolver tudo com ensino à distância. Você viu o pandemônio que tá o negócio do ensino à distância. Os pais estão enlouquecidos, né? As crianças não conseguem fazer... Uma coisa é você, cara, de vez em quando eu entro na internet, dou uma olhadinha, faço uma aulinha, etc. Agora, todo dia, sentar na frente do computador e durante 1 hora, 2 horas, tentar fazer aquilo como disciplina é terrível. A linguagem é outra, é outra forma de passar conteúdo. Tudo é diferente, né? E esse curso foi uma descoberta. Então, sabe, o que é um vídeo para um curso, né? O que é o conteúdo que eu devo passar para as pessoas? Vem cá, eu tenho que dar um PDF? Ou eu deveria dar um e-book? Mas ele tem que estar em áudio, também tem que estar em vídeo? E a gente experimentou isso tudo, né? Então o curso deu todas essas possibilidades e foi muito legal. Muito legal. E tá abrindo um caminho agora pra continuidade dele. Porque, tá vendo, ó, no meu peito aqui, ó, tá escrito Liderança Nutritiva. Esse é o guarda-chuva do curso. É o grande guarda-chuva dele. Embaixo do guarda-chuva Liderança Nutritiva vem várias coisas. Uma delas foi produtividade antifrágil. Agora tá vindo um de planejamento aí. Aí vem outro de comunicação. Então...
Ó, pra quem tá ouvindo aqui o nosso bate-papo, já sacou quem é o Luciano Pires. É por isso que eu falei. Ousadia, um cara extremamente produtivo por conta disso. Ele é uma máquina brutal de produzir conteúdos e de consumir conteúdos também. Porque tudo que sai é porque ele coloca para dentro do cérebro dele coisas que bombam o cérebro dele. E é por isso que ele hoje, bem bombadão, com o cérebro bem bombado, ele pode te ajudar aí com essas questões de padrões de pensamento, fazer você pensar, jogar o problema para você e fazer você exercitar aí o seu cérebro para achar a resolução ou chegar perto da resolução desses problemas. Eu fiz o curso Produtividade Antifrágil. O Coisa Sobre Você é um espaço onde eu divulgo conteúdos que eu também absorvo, e o Luciano Pires é uma dessas pessoas que me influenciam, né? Que é um mentor para mim, às vezes sem ele saber, né? Ele tem ali milhões de ouvintes durante o ano, durante o mês, e eu sou uma delas. Eu coloco aqui isso, assim, conversando com você ao vivo aqui, Luciano, porque eu acho que o trabalho que você faz no nosso país é uma prestação de serviço sem tamanho. É uma bênção, né? Eu gosto de usar essa palavra. Você é um abençoado. Você abençoa as pessoas com o seu conhecimento. Isso é uma maravilha, porque se você mudar a realidade de uma pessoa, mudar o padrão de pensamento de uma pessoa, ela vai replicar isso para as pessoas ao redor dela, e isso vira uma corrente do bem, né? Então eu vejo isso como...
É uma coisa que você deve sentir isso muito, que você, se você botou a tua cara para bater, se botou a tua cara aí como podcast, já vi da televisão, tudo, de quando em quando deve entrar alguém em contato com você, pra dizer: Bianca, você você falou um negócio aí que me abriu uma luz. Cara, eu nunca tinha pensado desse jeito. Pô, isso serviu para eu resolver um baita problema. Deve chegar esse tipo de coisa pra você.
Sim, sim.
E só quem recebe esse tipo de coisa entende que tipo de remuneração é essa. Não tem nada a ver com dinheiro. Isso não, exato, tem nada a ver com dinheiro. Se o dinheiro vier, pô, que legal. Tomara que venha muito, né? Mas eu não tô aqui pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu tava na empresa. Eu tinha levado meu currículo adiante. Ia ter muito menos exceção de saco. Eu não seria um empreendedor sendo agredido diariamente pelo Estado brasileiro, né? Eu estaria lá como diretorzão, talvez vice-presidente de alguma grande empresa aí, né? Mas essa outra remuneração aí, que é essa consciência de que você, de alguma forma, contribuiu para que alguém encontrasse um rumo, enxergasse alguma coisa que não viu, isso não há dinheiro que pague, sabe? Essa é a coisa do educador, que no fim das contas o dia que eu for embora é isso que eu vou levar comigo, né? Não, exato, é o dinheiro que eu ganhei ao longo da coisa. É o fato de olhar para trás e falar, pô, olha aqui, ajudei uma porrada de gente aí, e isso é uma benção, isso é um privilégio.
E sobre isso, no Coisa Sobre Você, eu uso um termo que é vida produtiva. E, como você falou, muito semelhante ao que você falou, no sentido de produtividade antifrágil, não é só sobre ferramentas, né? Não é eu te ensinar como é que você vai lidar com a sua agenda, eu vou te mandar uma planilha para você colocar ali as suas atividades. É também, ajuda, são ótimas ferramentas. Mas vida produtiva tem a ver com isso que você falou. O que eu estou fazendo com a minha vida, né? Em todas as áreas da minha vida, o que é valor para mim, o que é princípio para mim. Ou seja, produtividade antifrágil, né? Você está preparando você, ou você viver uma vida produtiva, está preparando você para a vida, né? A gente tem uma vida, se a gente acordasse para a vida que a gente já tem, né, observasse a vida que a gente já tem, que a gente já vive, né, e desfrutasse dessa vida, muita coisa ia ser diferente, né, Luciano?
Mudava tudo, né? Esse lance de você sentar e do how to, né? Como é que se faz isso? Isso funciona muito bem com criança pequena, né, pra escola, na escolinha, entendeu? Mas adulto não funciona assim. Então, tem muita gente que chega aí vendendo ferramenta. Faça meu curso que eu vou te dar 10 ferramentas, 10 formas de você ficar rico. 5 maneiras de você resolver. Cara, não funciona assim com adulto. O adulto funciona com o desafio, né? Com eu chegar pra você, a gente chama até a dissonância cognitiva, né? Você tá pensando pra um lado, eu chego lá e falo, do outro, e dá um choque. Você fala, cara, duas coisas completamente distintas, o que esse maluco está colocando diante de mim? E esse é o momento em que eu ajudo a pessoa a conectar duas ideias, ela faz conexões, né? Eu pego uma ideia que sempre fez minha cabeça, apareceu uma outra que eu nunca pensei a respeito, quando eu conecto as duas, eu crio uma terceira onda, que permite a mim sair fora da manada, permite a mim ter um pensamento diferenciado, permite a mim ser a pessoa que, quando abre a boca, é para fazer a diferença, né? Não é mais do mesmo, sabe? Não estou jogando fora meu tempo de vida com bobajada, sabe? Eu sempre brinco pra dizer o seguinte, olha, eu tô levantando a mão aqui mostrando um dedo, tá? Tem meu dedo aqui, meu dedo indicador. Então, tem uma decisão que você toma. Entre o momento em que você decide pegar o teu dedo e dar um enter numa tecla, você pode escolher, olha, esse enter aqui vai ser pra eu gastar 15 minutos da minha vida vendo um youtuber de cabelo colorido comendo uma barata ao vivo. Nossa. Ou eu vou gastar esses 15 minutos ouvindo a Bianca fazendo uma conversa muito legal com um cara muito interessante que vai me dar alguns insights pro futuro da minha vida. O gesto é o mesmo dedo batendo na mesma tecla, mas tem uma escolha no meio do caminho. E essa escolha diz respeito a o que você vai fazer com a coisa mais preciosa que você tem na tua vida, que é o teu tempo de vida, né? Então, eu escolhi jogar fora 15 minutos vendo um... sei lá o que é aquilo, né? Ou eu escolhi fazer com que esses 15 minutos sejam nutritivos, me trazendo alguma coisa que lá no futuro... Eu posso pegar um insight aqui que muda a minha vida. O insight do cara comendo barata é nada, é só ver o ridículo, né? É só ver aquela coisa constrangedora. O insight que eu tive com a Bianca, cara, me deu uma sacada que mudou a minha vida, né? Então, houve uma escolha, né? E o que eu bato muito na tecla é essa, cara, você, por favor, valorize a coisa mais importante que você tem, que é o teu tempo de vida. Talvez com 19, 20, 25 anos de idade, você não vai dar nem bola, cara. Quem tem 20 anos de idade tem a vida inteira pela frente. Com 64, você começa a olhar pra frente e falar, meu, eu tô na reta final, cara. Agora tem que valer cada segundo que eu não posso abrir mão. É aquela história... Eu vou te dar um exemplo que é uma delícia, cara. Que é um negócio que a tecnologia traz, a gente não percebe. Eu gasto mais tempo na frente da Netflix procurando um filme do que assistindo um filme.
É um paradoxo. É isso mesmo.
Eu fico olhando aquilo e falo, cara, qual desses filmes vai valer os 90 minutos da minha vida? De repente eu olhei e falei, cara, acabo de passar 90 minutos e não encontrei um filme que eu acho que vale 90 minutos. Por quê? Porque tem aquela coisa, é tão valioso que eu preciso que valha muito a pena, né? Então, entender essa escolha e saber fazer essa escolha, para mim, é o fundamental. Quando você estiver lá na frente, sabe, já com aquela idade avançada, olhar para trás e falar, pô, cara, valeu, eu soube escolher muito bem o que eu fiz, com a única coisa que eu não consigo ter de volta, que é o tempo, né?
Que é tempo.
Mas escolher isso e valorizar, para mim, é o fundamental.
Exato, porque tempo é vida, tempo não é dinheiro, nunca foi. Tempo é vida, né? É, você citou uma coisa aí que eu só queria fazer essa reflexão aqui, né? Hoje a gente tá inserido no meio digital e entre escolher aqui ficar com a gente batendo papo aqui, tendo esses vários insights, e ir lá olhar o cara de cabelo vermelho comendo barata, e é uma escolha, que é assim que você falou, hoje a gente precisa escolher quem a gente segue nas redes sociais, quem está alimentando, né, a nossa cabeça. Esses dias eu falei num áudio no Telegram lá, você é a soma das pessoas que você segue agora nas redes sociais. Né, você traz isso para uma rede social face-to-face e você leva isso para as mídias sociais também. Quem você está seguindo ali? O que você está nutrindo a sua cabeça, entendeu? Isso é muito importante porque a nossa geração agora, Luciano, é isso. A gente está se pautando em pessoas que a gente segue na rede social. Mas essa pessoa, às vezes, faz um mal danado para a gente, né? Não leva a gente para lugar nenhum e a gente acaba pautando a nossa vida nessa pessoa e tomando um rumo totalmente complicado na vida, né?
É, o que a turma tem que entender que, até um tempo atrás, era um caminho que eu podia curtir um autor, um escritor de um livro. Eu jamais ia ter contato com esse cara. Se bobear, o cara já morreu, né? Então, era um caminho de mão única. Ele escrevia e eu consumia aquilo. Então, eu ligava a televisão e era um caminho de mão única. Alguém jogava alguma coisa pra mim. Pega um filme, é tudo mão única, né? As mídias sociais trazem a mão dupla, onde não só eu tô agora tratando com alguém que está me jogando conteúdo, como junto comigo naquela sala tem mais 500 mil pessoas que estão colocando seus comentários ali. É um organismo vivo, esse treco é vivo, né? E se esse cara que está gerando conteúdo, ele pauta o negócio dele pelo sucesso que ele faz nos conteúdos, pelo volume de likes, pela quantidade de comentários que tem ali e tudo mais, é um problema, porque ele não vai pautar para aquilo que esse povo tem que ver, ele vai pautar por aquilo que esse povo quer ver. E o povo quer ver, eu quero ver sexo, eu quero ver sangue, eu quero ver gente em situação constrangedora. É isso que eu quero, né? A maioria. Então você vai ver quem são os caras que têm milhões. É o cara que faz isso, é o cara que constrange alguém, é o cara que entra lá agredindo, é o cara que faz treta. Essa semana eu tive uma reunião com o pessoal, foi uma entrevista, e o pessoal me perguntou, né, Luciano, o que que falta pro teu canal deslanchar, cara? Pô, ter um conteúdo legal. Cara, falta treta. E vocês podem dormir esperando, porque eu não vou sair arrumando treta pra arrumar seguidor, sabe? Vou comprar uma briga com um youtuber maior que eu, um cara grandão, porque arrumo uma treta com ele, vai todo mundo ver a treta, os caras vêm. Eu não vou fazer isso, sabe? Eu já passei dessa idade, cara. Se eu tivesse que gastar um minuto do meu tempo, evidentemente que não é fazendo treta. É escrevendo um podcast legal pras pessoas que gostam de me curtir, né?
Pronto.
Então tem alguma coisa importante e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, esse influenciador que tá fazendo a minha cabeça, sabe? O que esse cara está trazendo para mim, além da treta? Tem insights legais? Estou aprendendo coisas legais ali? Eu só estou aqui por causa da... Ah, é porque ela é linda, tem barriga tanquinho e diz para eu comer cúrcuma. Ela me diz para comer cúrcuma, então eu vou comer cúrcuma porque eu quero ter uma barriga tanquinho igual a dela. É isso? Sabe? Se é só isso, então você já fez a escolha do que você está fazendo com o seu tempo, né? E outros vão olhar e falar, não, cara, eu não estou preocupado com a barriga tanquinho, né? Eu estou preocupado com uma vida saudável. Aí é uma outra conversa,
Outra conversa.
Então é outro papo, eu vou me preocupar com outras coisas. Então tem um conteúdo aí que passa tudo por essa escolha, né? Onde é que, quem são as pessoas. E outra coisa, quando a gente abriu essa, a rede social chegou e abriu o palanque para todo mundo tem a chance de ser ouvido, de ser visto e tudo mais. Você abre aquilo lá e começa a falar, tem uma responsabilidade que muita gente não se tocou ou não tá nem aí, cara, sabe? Eu abri o microfone, abri a câmera e tô falando, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu vou dizer para as pessoas que vão estar recebendo. Eu não posso falar qualquer merda, sabe? Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso dar qualquer opinião, eu não posso vir aqui falar de política se eu sou um zero de política, cara, sabe? Tipo, Anitta contando como é que é o negócio político, que repara, cara, sabe nada daqui, não tem a menor ideia do que se trata e tá falando para 10 milhões de gente babando lá que, cara, isso só faz mal, né? E com a maturidade essas coisas começam a aparecer. Com a maturidade surge, sabe, um caminho de que se você não for um canalha, a maturidade vai fazer você entender quanto tempo eu perdi, né? Outro dia, a Kéfera anunciou que estava abandonando o canal dela. Olhou, e eu tenho certeza absoluta que eu sei o que aconteceu. Ela acordou uma manhã e falou, cara, eu tô com 30 e tantos anos de idade, olha a merda que eu fiz até hoje, né? Eu preciso fazer alguma coisa que dê algum sentido na minha vida. Isso
aqui significado,
não me dá,
né?
Me dá dinheiro, me dá fama, etc. Mas não tem sentido, eu preciso de sentido. Esqueça o que eu fiz, eu vou fazer outra coisa. Eu sou outra coisa agora. O que, que é isso? É um choque de maturidade, que vai acontecer. Em algum momento as pessoas vão ficar maduras e vão começar a olhar para aquilo e falar, cara, o que, que eu tô contribuindo, cara? Além de eu ganhar algum dinheiro aqui, de ser o bonzão, de ser o gostosão, o que, que eu deixei como legado, né? O que, que ficou como legado? Eu abri o Café Brasil que eu publiquei hoje, é o 730, eu abro com uma homenagem ao Ennio Mainardi, que morreu essa semana aqui, um grande publicitário brasileiro, e ele publica, eu boto ali uma fala dele e depois boto um tweet que ele colocou ali, onde ele fala claramente, falou, cara, esses pais que estão aí fazendo os filhos seguir, Felipe Neto e tudo mais, esses caras foram educados pelo show da Xuxa, ou então pela tiazinha, entendeu? É isso que deu, cara, é a turma que foi educada por esses caras, é a turma que está incentivando agora, isso é uma espiral descendente, essa coisa não cresce, né? Então, o que nós estamos assistindo é colheita de um período, e eu espero que a gente agora tenha consciência de olhar e falar, cara, pera um pouquinho, né? Então, o que, que eu me coloquei aqui? Eu falei, eu estou colocando o meu trabalho, o meu esforço, o meu tempo, para fazer valer os minutos que as pessoas tiverem em contato comigo. Então, eu quero que você saia do contato comigo melhor do que você entrou. Até usei recentemente uma frase do Rubem Alves, deliciosa, usei no que ele fala aqui, como é que é? Só abra a boca se for para melhorar o silêncio.
Olha aí, então, cara, ele é ótimo, né?
Se for para piorar o silêncio, fica cala a boca, cara. Eu não sei nada a respeito, não fala nada então, cara, não precisa falar. Ninguém pediu para você falar. Se você não sabe do assunto, cale sua boca, né? Então, e acho que esse é o ponto. Nós temos que olhar para quem é que pode me trazer algo melhor do que aquilo que eu tenho, sabe? Quem é que pode me dar uma visão melhor? E acho que saber escolher esses caras aí é fundamental, porque dessa vez não tem uma empresa, sabe, que escolheu 3 ou 4 caras pra falar com você. Não tem.
Exato.
Isso. Tem gente pra todo lado e muitos são independentes, né?
Luciano, eu queria ainda que você desse mais um pouco aí da sua visão em relação à nossa geração, sabe? Eu sou da geração milênio, né? Eles categorizaram aí, né? Acho que para uma melhor um estudo social, né? Categorizaram baby boomer, geração X, geração Y, milênios, aí geração Z, geração alfa agora que tem, que são, acho que depois as crianças que nasceram depois de 2010, alguma coisa assim, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de como você enxerga, né, essa nossa geração atual, né? Quais os pontos fortes e os pontos fracos, né? Porque a gente sempre vê gente que ou valoriza demais, uhum, os milênios, essa geração e tal, ou valoriza de menos. Tipo, não, esses caras são tudo doido, não tem nada a ver e tal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga, né? E, enfim, desse a sua opinião aí, você que tem uma experiência e uma bagagem enorme aí já.
Eu tenho uma palestra chamada Geração T, que eu, logo na abertura dela, eu coloco as várias gerações, né? A geração, todas elas assim, em sequência, e vou mostrando que tem uma característica interessante que marca as gerações, que é a transição que elas têm do analógico para o digital, né? Quanto mais nova é a geração, mais digital ela é, quanto mais antiga, mais analógica ela é. Pega um dinossauro como eu vivi uma parte da minha infância sem televisão. Não é porque eu era pobre, é porque não tinha, né? Não existia. A televisão, quando chega na minha cidade, é um acontecimento. Então, eu fiz toda a transição, eu tive o primeiro computador, eu assisti tudo isso acontecendo. Então, eu vivenciei toda essa transição. E é interessante, porque isso traz para você uma valorização de coisas que a molecada aqui... O moleque que nasceu com o iPhone na mão, ele não tem a menor ideia do que era você fazer uma ligação telefônica e ter que discar um discador ou ouvir a telefonista pedir para você aguardar que ela ia fazer a conexão, né? Então, não sabe quanto custava uma linha telefônica. Então, tudo isso se perdeu porque esse pessoal já nasceu num outro momento lá na frente. Então, e ali eu coloco o seguinte, que para mim existe uma coisa importante que é a geração T, que eu chamo de geração testemunha, né? É o que que é? E ali eu parto de um amigo meu que uma vez me ligou e falou, cara, eu tava num evento, esses eventos hype aí da moçada toda, tava aquelas todo 1000 moleques lá. Então, o palestrante, como eu estava a falar, a molecada abria os iPads e iPhones e ficava todo mundo tweetando e batendo, toda a molecada assim. Quando eu terminava a palestra, o palestrante perguntava alguma pergunta e ninguém perguntava nada. Falou, não vinha nenhuma pergunta. Ele falou, cara, essa geração é geração testemunha. Os caras sabem tudo o que está acontecendo, mas não tem a menor ideia do porquê está acontecendo, né? Esse porquê se perdeu. Né? A molecada já vem com tudo muito pronto, tá tudo muito formulado. E o erro é meu, sabe? É a minha geração. A minha geração deu tanto para a geração que vem na sequência. Essa geração que vem na sequência é a que mais liberdade teve na história da humanidade, é a que mais conforto teve, tudo, cara. Imagina eu com 19 anos de idade pensando em viajar pro exterior. Hoje, cara, os moleques de 19, cara, vai como se fosse para Santos aqui, né, do lado, né? Então, houve uma facilitação e, para mim, o que caracteriza cada geração dessas é o uso que ela faz da tecnologia. Para mim, é isso que marca. O que marca é o momento em que a tecnologia está na humanidade e o uso que essa molecada faz, né? Então, isso caracteriza uma geração, né? Tem um mundo novo acontecendo, é um mundo que tem um outro tipo de dinâmica diferente da minha, ele tem mais pressa. Ele ficou aquilo que o Bauman chama lá da modernidade líquida, né? Líquida. Cara, eu quero agora, é rápido. Então, cara, ficar casado 40 anos, você tá louco, cara. Eu vou ficar 5 meses. Ah, a Bianca me encheu o saco, não quero mais ela, entendeu? É, não quero mais. Ela falou um negócio aí que eu não gostei. Cara, mas você ouve a Bianca há 4 anos. É, mas ela falou uma coisa que eu não gostei aí e agora eu não ouço mais ela. Essa é muito assim, né? Essa geração é muito assim.
Muito líquida.
E isso traz um superficialismo que me preocupa. Por outro lado, eu não posso querer que essa moçada se comporte de uma forma que seja como aquela que eu fiz na minha época, porque mudou tudo. Talvez esse mundo que existe agora tenha que ser um mundo mais rápido, tem que ser um mundo de escolhas, tem um mundo que tem que ter essa flexibilidade, tem que ter esse desapego, essa discussão que está tendo agora desse minimalismo que está voltando, né? Sobre eu quero ter um usufruto, eu não quero ter as coisas, né? Eu não quero. A minha ideia, cara, eu quando crescer, o que eu quero? Eu quero, eu vou casar, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro e vou educar meus filhos. A moçada de hoje já falou que, peraí, quem falou que eu tenho que comprar uma casa? Eu quero usar uma casa, né? Quem compra carro, você tá louco, eu vou gastar dinheiro com carro, cara, eu não vou mais, agora eu vou comprar minha bike. Então, tem um novo mundo que precisa dessa posição que essa moçada tem, né? Então, ó, o millennial tem esse desapego, ele tem esse olhar, ele tem essa inquietude, que é muito legal para essa multiplicidade de coisas que estão aparecendo. O millennial entra na internet e navega aquilo de olho fechado. Eu tenho dificuldade, deu a o processamento que eu tenho na cabeça não permite. Bota um game na minha mão, eu me mato, eu me dá um nó na cabeça. O moleque pega o game e sai detonando. E o que ele fez enquanto ele estava jogando game? Cara, ele aprendeu outro idioma, porque ele teve que jogar inglês, sozinho ele tá aprendendo. Ele desenvolveu o reflexo, ele tem que tomar decisão. Tá tudo no game ali, que é uma coisa que pra mim não vai, cara. Eu não consigo fazer. Então, tem muita coisa legal que tem a ver com essa moçada e tem muita coisa que é preocupante. A questão toda, onde é que você acha o equilíbrio pra isso? E eu acho que o equilíbrio vem com a maturidade, né? Eu até brinco com a moçada que chega, ah, porque meu filho é adolescente, porque eu falo, cara, espera, porque o remédio vai chegar. E o remédio se chama boleto. Então, quando chegar o boleto na mão do moleque, ele
amadurece.
Aí, opa, pera um pouquinho. Então, tem gente dependendo de mim, tem conta que eu tenho que pagar. De repente, a coisa entra no eixo. E aí ele vai pegar todos esses atributos caóticos do moleque que é impaciente, ele vai ter que botar isso em alguma direção, né? E aí que está o grande problema. Tem muita gente que não consegue fazer a transição, sabe? Eu não consigo pegar tudo aquilo que eu aprendi sendo aquele moleque caótico para colocar serviço de produzir e ter resultados. E o que eu tenho encontrado nas empresas, quando eu vou fazer palestras, é um ambiente complicadíssimo, onde tem a plateia de millennials preocupada em lacrar e esquecendo que tem que dar resultado, cara. A empresa tem que fazer lucro. E tem que ser um lucro consistente. Não é que abre mão, não abre mão, não, cara. Se não tiver, ela quebra, né? E acho que essa transição para essa não perder essa impulsividade, não perder essa flexibilidade, não perder essa capacidade de olhar mil coisas ao mesmo tempo, como é que você pega isso tudo e transforma em algo bom para produzir algo que traga algum benefício para a sociedade, né? O que eu estou falando com você é uma visão conservadora, sabe? Essa é a visão do conservador, que é onde eu estou chegando, né? Que não é, eu não quero revolucionar, botar fogo, quebrar e acabar com tudo. Não, eu quero reconhecer o valor de quem me trouxe até aqui e construir em cima disso.
Luciano, a gente está caminhando já para o final. Minha última pergunta para a gente fechar aqui. E para resumir, vai, o que a gente conversou aqui. Eu queria que você deixasse, já que bem no comecinho eu falei que você é o cara que vai fazer, que faz as pessoas bombarem o cérebro aí, né? E treina as pessoas aí para que o cérebro fique bem bombadão. Eu queria que você desse algumas dicas para a gente bombar o nosso cérebro, né? Como é que a gente aprende a pensar fora da caixa? Como é que a gente caminha uma jornada aí de significados? Né? O que são os inputs, né? Porque para sair precisa entrar, né? Precisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Como é que a gente bomba rouba o nosso cérebro, então.
Eu acho que tem. Primeiro, a consciência de que você falou um negócio aí que eu sempre falo nas palestras. Tempo é vida. Se a Bianca vier e desperdiçar 15 minutos do meu tempo, ela desperdiçou 15 minutos da minha vida. Não tem volta. Tá? Não tem volta. Foram 15 minutos de vida que foi embora e não há dinheiro no mundo que pague isso, né? Uhum. Então, primeiro é ter essa consciência. Tendo essa consciência, você vai falar, bom, eu tenho que valorizar esse tempo aí. E para valorizar o tempo, eu tenho que olhar para duas coisas. Eu tenho que olhar o conteúdo daquilo que, que eu tô recebendo em troca desse meu tempo e o esforço que eu tô tendo que fazer para consumir esse conteúdo. São duas coisas. Então, se você tem um conteúdo, mas não tem esforço, não vai acontecer nada. É que nem academia, né? Você vai lá no negócio e faz movimento e não tem peso, se não tiver, o músculo não cresce, o cérebro é igual. Se não tiver um peso, se não... Cara, estou lendo um livro e esse livro é difícil de ler, pô, que legal. Esse é o livro que vai fazer você crescer na tua capacidade de leitura, entendeu? Se for um livro facinho, é um livro de colorir, não vai acontecer nada. Né? Então, se eu não olhar para o conteúdo e a dificuldade do conteúdo, eu tenho um problema. Né? E isso, de novo, é uma escolha. Então, eu vou buscar acompanhar aqueles que estão me trazendo um conteúdo legal e que me dão trabalho para ser consumido. Eu brinco isso, falo, o pessoal que veio ouvir o Café Brasil da primeira vez, meu, a voz desse cara aí, que essas músicas velhas, cara. Fica falando essas coisas de filosofia. Que saco, cara. Isso é muito chato. Bom, esses daí não conseguem entender que tem um esforço. Você, depois que você vence o esforço, aí fica legal, né?
Fica gostoso. Você pensa, fica dinâmico.
Cara, venci o esforço, consegui entender o que era. Agora eu quero um degrau pra cima. Eu quero sempre crescer um pouco. Então isso é puxar pra cima. Se você for da política do menor esforço, não vai acontecer nada. Você vai ficar com o cérebro gordinho e não vai acontecer nada. Então eu daria essa dica. Primeiro, valorize muito bem o teu tempo de vida. Segundo, olhe muito bem qual é o conteúdo que estão te entregando e terceiro, qual é a dificuldade que você tem para ter esse conteúdo. Se você definiu que, cara, eu vou dar o meu tempo de vida para quem me dá conteúdo e quem me dá trabalho para consumir o conteúdo, esse é o fitness intelectual. Sabe? No final disso eu saio maior do que eu entrei. E amanhã eu vou começar a consumir um novo conteúdo. É assim que a gente faz. Ao longo da vida vai assim, cara. Eu começo a ler alguma coisa pequenininha, isso eu vou crescendo. Daqui a pouco eu tô lendo um negócio mais sofisticado. Começo a ouvir um tipo de música. Sabe? Eu só ouço as musiquinhas chiclete que tem por aí. Aí, de repente, eu começo a ouvir, pô, deixa eu ouvir um pouquinho de rock. Aí, de repente, eu vou pro jazz, do jazz eu vou pra clássica, da clássica eu vou pra ópera, sabe? O que, que é isso? É porque uma é melhor que a outra? Não, cara. Cada uma te exige um grau maior de sofisticação. Isso você vai ampliando, você vai sendo exposto para mais situações, e é exatamente a exposição a essas situações que refina a tua capacidade de tomar decisão. Sabe? Se eu tenho uma. Eu preciso escolher entre duas coisas, é o A ou B. Se eu tiver 10 coisas, olha que riqueza que eu tenho. Espera um pouquinho, né? Eu começo. E se eu fui exposto a essas 10 coisas, eu começo a entender. Sabe que? Por que, que isso aqui é legal? Por que isso aí é belo? Olha que coisa bonita. Por que, que ela é bonita em relação às outras 8 coisas feias que eu vi, né? Mas eu olhei isso tudo, entendeu? E para entender o que era bonito. Isso é um processo de crescimento, de educação, que nasce na tua escolha do que você vai fazer com o teu tempo de vida. Então, é isso aí. A dica para mim é essa. Essas 3 dicas.
Muito bem, gente, que legal, que bate-papo bacana. Eu já tomei muito tempo aqui do Luciano, já passou do tempo que eu falei para ele, que eu prometi para ele, porque eu passaria horas aqui conversando com ele muito facilmente, mas a gente tem um espaço aqui limitado, né? Não limitado, mas enfim, para até não ficar cansativo para você do outro lado. Mas, Luciano, eu queria te agradecer mesmo pelo teu tempo aqui, pela sua vida que você tá me dedicando aqui, esse trechinho da sua vida aí, esse pedacinho da sua vida aqui, pro podcast Coisas Sobre Você. Eu me inspiro no teu podcast, o seu trabalho me inspira também como comunicadora, como jornalista, como produtora de conteúdo. Eu queria realmente te agradecer aqui, convidar você, ouvinte aqui do Coisa Sobre Você, a também acompanhar o Café Brasil, o Cafezinho também, o Leadercast, que são 3 podcasts aí que o Luciano cuida. Então, procura aí o Luciano também nas redes sociais, né, Luciano? Você tá no Instagram, tá no Facebook?
Ah, bota no Google lá, tá? E, ô, Bianca, a tua próxima vinda ao Brasil, você vai estar no Leadercast.
Oba! Eu quero, poxa vida!
Ah, eu tô louco pra pegar essa turma dos brasileiros que estão trabalhando lá fora, sabe? E, quer dizer, você não foi pra Inglaterra pra trabalhar na Inglaterra para os ingleses. Você sim, tá na Inglaterra sim. Trabalhando pro Brasil, né?
Uh-huh.
Tem todo um lance aí que eu quero conversar com alguém. Você tá na minha alça de mira, então
você Opa, tamo junto, legal. Luciano, obrigada, tá? Deus te abençoe muito, abençoe sua família e obrigada aqui pelo espaço que você me cedeu e até uma próxima aqui no Coisa Sobre Você.
Ah, a hora que você quiser. Para quem ouviu a gente, então, produtividadeantifrágil.com.br é o link do curso. O outro é bota meu nome no Google e venha pra diversão. Muito grande abraço, bem. Bianca, obrigado, viu?
E o Itaú Cultural, hein? Tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. O podcast Escritores e Leitores traz autores brasileiros falando do seu processo criativo. É uma delícia. O podcast Toca Brasil traz artistas, produtores e pesquisadores do universo musical, também falando do seu trabalho. Outra delícia. E no podcast Meku Kratiá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas, que são essenciais. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Muito bem, gostou da conversa, hein? A Bianca leva muita gente para conversar em seu podcast, viu? É conteúdo para criar valor em sua vida. O site da Bianca é eubiancaoliveira.com e o podcast Coisas Sobre Você está em todas as plataformas. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí, ó, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. Online tá uma festa, cara. Online tá uma festa. De onde veio esse programa tem muito mais. Especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por 1 mês sem pagar. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, a tradução livre de uma frase de Karen Walround, que é uma fotógrafa, uma influencer nos Estados Unidos. Fale alto sobre as coisas que são importantes para você.